Cá estamos de volta, conversando à quarta sobre a espantosa realidade das coisas, como se fosse domingo. Aos domingos, as ruas já não estão desertas, nem parecem mais largas, como num poema de António Gedeão, incluído nos novos poemas póstumos. E depois, estas nossas novas conversas, um pouco póstumas, é certo, não ficam presas a esse prazo curto dos dias. De qualquer modo, depois da longa ausência de férias, é como se fosse domingo à quarta-feira, e tal como nesse antigo, novo poema, tudo voltasse ao princípio. Serve isto para dizer, meus caros Rita Figueiras, Paulo Pedroso, Teresa Dias Mendes e Miguel Silva, que é bom reencontrar-vos no aconchego da rádio. A espantosa realidade das coisas. Esta semana passou o centenário do nascimento do uruguaio Mário Benedetti. Lemos nos jornais, na efeméride, alguns dos versos dele, os mais procurados na internet. Entre esses mais lidos, contam os jornais, alguns não são, na verdade, de sua autoria. Uma notícia merece, entretanto, todo o crédito, pois foi divulgada pela própria Fundação Mário Benedetti no dia, no preciso dia, em que o autor de A Solidão de Babel faria 100 anos. Há dias, no arquivo de Montevideo, alguém encontrou as 80 páginas de um romance inacabado de Benedetti. A descoberta aconteceu, por acaso, quando um dos investigadores da Fundação procurava, a pedido de jornalistas, algumas cartas trocadas entre Benedetti e um outro escritor. Numa pasta estavam as 80 páginas, cheias de referências a uruguaios regressados do exílio, porque houve exílio, com uma anotação manuscrita do autor, romance inacabado, não publicado. Não terminaremos este magazine sem visitar a casa de Lisboa, onde morou outro poeta. A repórter Teresa Dias Mendes procurará, na biblioteca pessoal desse poeta maior, o livro de onde tirei um título que cheira a domingo, A Espantosa Realidade das Coisas. Já em estúdio, os comentadores residentes deste magazine, a investigadora Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e o sociólogo Paulo Pedroso, professor do ISCTE. É uma honra continuar a contar com ambos. Rita Figueiras, atravessámos há pouco a redação da TSF, não somos muitos, é certo, mas a maior parte de nós ainda cá anda a dar o corpo ao manifesto, mesmo se uma percentagem significativa se encontra já também aqui na TSF, em teletrabalho. A plataforma Laboratório del Periodismo tratou de saber por estes dias porque é que não é uma boa notícia para as redações o reforço do trabalho à distância. São várias, de facto, as redações de grandes jornais que ensaiam já essa experiência, considerando que a sociedade mudou e respondendo a estritas razões de sobrevivência económica. A plataforma que me referi considera que quando a continuidade de um dado projeto jornalístico dependa do pagamento do aluguer das instalações, não há lugar para debate, porque é preferível que se paguem salários do que rendas de casa. Esta é, pergunto-lhe, Rita Figueiras, uma reflexão que deveria ser feita sem a corda na garganta?
Sim, antes de mais, também gostaria de dizer que é um gosto enorme voltarmos para esta segunda, digamos...
Segunda vaga.
A segunda temporada, a segunda vaga da espantosa realidade das coisas. Sobre esta questão em concreto, eu diria que pode ser vista por duas perspectivas. Por um lado, claramente, é o continuar e o reforço da crise financeira do setor, que já existia há muito antes da própria pandemia, mas claro que ainda agudizou mais esta questão. E por outro lado, também aqui associado uma transformação também em curso da própria profissão jornalística, que também tem aqui uma relação, porque a entrada na profissão, obviamente, e no caso do jornalismo, que não requer, não tem uma ordem, não tem nenhum tipo de digamos que, filtros para o reconhecimento na profissão, ela esse jornalista, enfim, não estou a dizer depois em termos concretos se podemos achar que essas pessoas são jornalistas ou não, mas esse jornalista exercendo o jornalismo, não é? E o que é que isto significa também? Que a redação era o lugar fundamental de socialização, de principalmente tudo o que era aprendizagem, de uma aprendizagem mais informal, das regras não ditas, não explicitadas, mas que eram aprendidas.
Desde antes de chegarmos ao jornalismo pela academia, ou já mesmo depois?
Mesmo depois, porque isso é como tirar a carta de condução e depois aprende-se quando se está mesmo a conduzir, não é? Claro. E, portanto, e os jornalistas, e aprender o que é a linha editorial, para além de estar a ler o jornal ou seguir a própria estação de rádio ou televisão, o que fosse, isto para falar nos meios mais tradicionais, digamos que essa aprendizagem era feita na presença dos próprios colegas mais velhos e assim se aprendia a integrar uma redação, a perceber o que era o jornalismo, como se resolviam os conflitos, como se conseguia chegar às fontes, portanto, a aprendia-se a fazer vendo fazer.
Ganhava-se tarimba dessa maneira.
E também ganhava-se tarimba e uma consciência de grupo, não é? E uma consciência de grupo aqui também importante na construção da identidade da profissão. O que é que nós vemos aqui, juntando a crise financeira com a própria transformação da profissão? Uma crescente fragmentação. Houve a fragmentação da distribuição da informação, a fragmentação dos conteúdos e também vemos aqui a fragmentação da profissão, que ela era construída em colaboração e o reforço do grupo com a partilha do mesmo espaço físico e este distanciamento, este isolamento, também, digamos que, fragiliza o próprio poder e a posição dos jornalistas dentro da sua instituição e também na sociedade em geral.
Claro. Acentua a erosão. O perigo maior, nos casos em que se defende uma nova forma de jornalismo para diminuir custos, a que já se referiu, é, porventura, fazer tábua rasa do facto de que muitos jornalistas aprenderam, como aliás deixou também claro, aprenderam o ofício no contacto com a própria redação, mas também com as ruas, com a cidade concreta, física. As redações foram e devem continuar a ser lugar de encontro intergeracional e centro de debate de ideias. Essa é ainda, apesar de tudo, uma grande bandeira em muitas redações, nas redações de grandes órgãos como o New York Times e o Washington Post, cuja robustez parece crescer estranhamente, ou não, pergunto-lhe se sim, é com estranheza que sublinha isso, ou tranquilamente, parece crescer com a própria crise.
É, aqui há um caso, estes dois jornais em concreto, têm aqui uma questão muito importante. Por um lado, eles trabalham para o mundo, não é? O seu auditório é o mundo, porque as pessoas que têm interesse na informação e num determinado tipo de informação e também para acompanhar as questões americanas, pois estes jornais também, obviamente, têm um papel importante nesta questão, dominam o inglês. Portanto, o mercado é o mundo. Logo aí, é uma questão completamente diferente. Se bem que isso não seja a explicação total, porque se nós pensarmos nos milhões de falantes de português, também poderia dar aqui uma escala claro. Muito para os grupos de comunicação social português, mas têm sido outras as estratégias. E são outras as questões que aqui são subjacentes. No caso, nomeadamente, do Washington Post e, em particular, do New York Times, no contexto específico norte-americano, tal como quanto mais relevância tem o Donald Trump, e é central na política americana e central também nos média americanos, a favor ou contra, estão todos cativos da agenda do próprio Trump e do que ele diz e do que não diz e como diz. Também o próprio o New York Times também tem crescido nessa mesma proporção e é muitas vezes entendido como sendo o seu verdadeiro rival, digamos assim. É muito mais o New York Times do que o próprio Partido Democrata e nomeadamente neste candidato o Joe Biden, que também digamos que não galvaniza muito a população americana.
Ainda assim, não escapando à inevitabilidade que o Trump seja o grande marcador da agenda.
Marcador da agenda, absolutamente, e recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos em que fala precisamente disso. O Donald Trump pode fazer uma declaração de 2 minutos e os médias ficam um dia inteiro em torno dessa declaração. Portanto, o que significa que ele tem a capacidade não só de marcar a agenda, como excluir todos os temas dos quais ele não fala. Os outros, os meios, os comentadores, não vão fazer isso também, porque não sai fora do tópico sobre o qual estão a debater. E isto é um ciclo vicioso que, acima de tudo, o que faz é uma saturação enorme junto à opinião pública. E outra coisa também aqui fundamental, que é todos os escândalos reais e mesmo os pseudo-reais em relação com o Trump perdem valor, porque um escândalo, a sua força vinha também da sua raridade. E se ele existe a cada 5 segundos, ele perde absolutamente o valor e a dificuldade de discernir o que é verdadeiramente importante e importa continuar a dar atenção e pensar sobre o que é que aquilo quer dizer e quando isso se torna só uma forma de abordar a realidade como qualquer outra e como se fosse uma espécie de desporto e de derby entre dois grandes clubes de futebol.
Paulo Pedroso, esta estratégia que coloca o Trump na agenda, um dia destes generaliza-se.
Creio que não. Eu acho que há circunstâncias americanas que dificilmente se generalizarão à Europa sem uma profunda transformação. Como dizia a Rita, o New York Times acaba por ser o substituto dos antigos grandes partidos no debate político. Nós na Europa não estamos perto em lado nenhum de algo semelhante e julgo que a cultura do nosso jornalismo de referência
não é essa, ainda,
não é essa e não vai nesse
nem
sentido.
Nem nos tempos gloriosos do Liberación ou do El País, não.
Quer dizer, houve jornalismo com uma dimensão editorial mais crítica, mas normalmente quando era crítico do sistema, não era parte do jogo dos grandes atores. E não creio que nós estejamos a caminho de encontrar em qualquer espaço europeu um jornal de referência que se assuma como líder da oposição ou que se assuma, digamos, como líder da defesa. O que é perturbador na evolução americana e talvez mais transportável é a extrema polarização que o Donald Trump consegue, e, portanto, a política americana, em pouco mais de uma década, passou de uma das menos polarizadas do mundo para uma das mais polarizadas do mundo, e, em segundo lugar, essa polarização atacar o coração das instituições americanas. Eu não esperava ver eleições presidenciais americanas em que se acusam ataques, os candidatos acusam uns aos outros de serem fascistas, ou em que o debate é um debate em torno puramente da verdade ou da mentira, ou em que a questão da supremacia racial sai da periferia do debate e acaba por aparecer de modo até quase, até explícito na própria campanha. Aqui é que eu acho que há um sinal dos tempos, que é, havia um consenso no pós-Segunda Guerra Mundial, provavelmente, seguramente nos Estados Unidos, um consenso depois do Vietnã, depois do fim do Vietnã, em torno de um sistema que era imune a iniciativas antissistémicas, a pressões revolucionárias ou reacionárias.
A temas da franja.
A temas da franja, exatamente. Os Estados Unidos hoje são os grandes difusores desse debate, e isso está a contaminar a Europa.
Dos extremos, não é? Mais do que das franjas, eu diria que dos
Exatamente,
extremos, porque
isso.
As franjas continuam nas franjas e a sentirem-se invisíveis e sem atenção. Mas o que eu gostaria daqui de acrescentar é que são vários fatores que aqui contribuem para esta questão, não é? Da polarização, que ela é social, tem uma dimensão mediática, que é muito anterior nos anos 90, quando no próprio Estados Unidos se alterou as leis na possibilidade de existirem meios de comunicação parciais. Não é? E esta é uma questão importante que também fez emergir o Donald Trump, e ele encontrou espaço aí precisamente porque podia só dar a sua uma visão das questões. A Fox News, não é? É um exemplo claro dessa possibilidade. Portanto, isto é uma construção que engloba vários setores e que a tempos distintos foram emergindo e que consolidam, e agora digamos que o Donald Trump é a síntese perfeita do que é a várias polarizações em vários setores distintos da sociedade e que congregam na figura do Donald Trump.
Esta é uma discussão que está na ordem do dia, também um pouco em Portugal, num momento em que o meio tem vindo a ser sacudido com mudanças como a que acaba, aliás, de se verificar na estrutura acionista da Media Capital. Quer fazer uma nota crítica sobre esse acontecimento?
Sim, é interessante esta questão da Media Capital. Se nós pensarmos em Portugal, os grupos de comunicação, para ganharem escala e terem poder, precisam do negócio da televisão. É uma inevitabilidade no contexto português, enfim, no contexto internacional também, mas no nosso caso isso é muito evidente. E vemos, se nós pensarmos nas televisões generalistas, temos a SIC, a RTP e a TVI, enfim, enquanto marcas, não enquanto grupos, mas sempre houve uma enorme estabilidade, a RTP do Estado, a SIC, que desde sempre na posse do mesmo proprietário, e a TVI tem tido uma mudança, só não foi ainda do Estado. De resto, já teve todo o tipo de propriedades que se possa imaginar. Neste caso, o que é interessante aqui é que vai absolutamente ao arrepio do que é que são as tendências internacionais, que é da transnacionalização dos fluxos de capitais e de um excesso de concentração da propriedade. E este aqui é completamente diferente, porque temos aqui uma fragmentação, porque há múltiplos proprietários, não é? Acionistas, com o capital está disperso por muitos acionistas. Por outro lado, outra questão aqui também interessante é o facto de ser todos estes acionistas provêm de outros negócios e não têm uma tradição no setor da comunicação, não têm essa tradição. E há aqui também outra questão interessante, é que há aqui também uma descentralização do ponto de vista territorial. E isto é interessante, porque há, obviamente, um interesse económico no setor, mas há aqui claramente também uma constituição de um novo centro de pressão que sai fora do centro, que não vem do centro, mas que emerge das periferias, se pensarmos nas periferias só por comparação com o centro. E isso é interessante. E já se vê alguma alteração até do ponto de vista editorial desta descentralização e ganhar mais peso outras perspectivas que não venham exclusivamente de Lisboa. Agora, o que é interessante perceber é, o grupo tem um portfólio que foi comprado, a TVI, a Rádio Comercial, tem a questão da produção de telenovelas, que é uma questão muito importante no setor, e nomeadamente das televisões privadas, claro, a produção da ficção, mas resta saber se, porque para consolidar e ganhar escala, terá claramente de diversificar e comprar mais. E resta saber o que é que será interessante para a Media Capital comprar futuramente.
Vamos ter isso na pantalha com muita brevidade, com novas informações. Agora em ON, aquele off de António Costa na entrevista ao Expresso, Paulo Pedroso, foi um não assunto? Um rabo de fora de uma negligência porventura perigosa ou um abuso de confiança, e nesse caso De quem?
Foi seguramente uma quebra de confiança, porque aquela conversa de que vimos os 7 segundos estava a decorrer num quadro que seguramente os participantes assumiam que era um espaço privado. E nós não podemos transigir com esta questão. Todos nós temos comunicação em privado e comunicação em público e as regras de uma e de outra não são as mesmas. Também não diria que é um não assunto, porque objetivamente, a partir do momento em que algo entra no espaço público, mesmo que entre de um modo reprovável, mesmo que entre de um modo ilícito, não se apaga da memória.
Já não é possível apagar.
não se apaga da memória. E, portanto, o Primeiro-Ministro aqui é vítima de uma quebra de confiança e pode ter sido negligente num ponto que é o de pensar que hoje em dia a privacidade está automaticamente assegurada pela palavra dos interlocutores.
E defendida. Porque pode ser ameaçada para lá da palavra dos interlocutores. Rita Figueira, estivemos perante 7 segundos politicamente reprováveis ou um caso de polícia por regra quebrada, enfim, e sendo que essa quebra de regras se refere a alguma coisa que devia ser à prova de bala?
Eu gostava de aqui falar sobre o assunto de uma outra maneira. Por um lado, a questão da tecnologia, que é o facto de estar a ser gravado, não só de, sem termos a consciência, é muito fácil gravar e é muito fácil disseminar. E aqui claramente há uma transformação nos códigos, não é? Porque os códigos não basta estarmos nós aqui presentes e acharmos que nada está a acontecer, porque só estamos aqui nós. Portanto, as coisas já não se passam assim, não é? O que é que eu vejo daquele vídeo? Vejo, por um lado, parece-me que claramente não houve consenso na redação do Expresso com o que fazer com aquele vídeo, uma vez estando conscientes que existia aquele fragmento, não é? Não houve consenso, porque se houvesse consenso, ou o Expresso teria continuado aquela linha de trabalhos, ou aquele vídeo não teria sido divulgado, parece-me. Portanto, que claramente não houve consenso sobre o que fazer uma vez descoberta aquele segmento que o António Costa disse. Por outro lado, há aqui uma questão interessante, é que aquele segmento, em vez de fazer uma continuidade entre a entrevista e o que aconteceu a seguir, rivalizam. Porque a entrevista que foi publicada no Expresso, em grande parte, foi precisamente sobre aquela questão de reguengos e os médicos. Portanto, digamos, elas anulam-se quase mutuamente. E o que é que isto nos diz a seguir? Penso eu, daqui decorre, a relação entre o jornalismo e a política. Ela constrói-se no palco, mas ela também se constrói muito nos bastidores. E aquilo é um momento dos bastidores em que percebemos que há uma relação informal e que os bastidores muitas vezes existem em linhas paralelas que não se tocam com o que acontece no palco, que é, diz uma coisa em on, diz outra em off, não tem problema, pertence.
Mas estabelece o discurso dominante.
Mas percebe-se que há o código do palco, que é o discurso oficial, politicamente correto sobre a situação.
E eficaz, todavia, pode ser o dos bastidores.
E depois pode acontecer outra coisa absolutamente paralela. A questão é que a relação entre o jornalismo e a política, ela é simbiótica, mas ela envolve sempre tensão. E aqui esta é uma questão muito complexa, no sentido em que, para que determinadas coisas nos palcos possam ser ditas, algumas coisas nos bastidores podem ser ditas e não são divulgadas.
E, claro,
outras vezes é o bastidores que constroem o palco, e outras vezes é o palco que constrói os bastidores. Isto é muito, é extremamente complexo, é uma tensão enorme que existe sempre também nesta relação, o que divulgar e o que não divulgar, o que ouvir e não divulgar para que se possa divulgar noutra altura, outra questão. Portanto, isto explica muito bem é como é que estas relações se tecem para conseguir ter o Primeiro-Ministro disponível para dar uma entrevista num momento que interessa ao jornal e interessa ao próprio Primeiro-Ministro também. Portanto, isto vai fazendo parte e é assim que se vai construindo. Agora, podemos dizer se o certo é ou errado. Eu preferia não ir pela questão da moralização.
Sim, mas é evidente que, doravante, quem deu uma entrevista tendo responsabilidades políticas sérias, vai com um pé...
Há um dado novo, que é a divulgação de um off por um jornal como o Expresso, ou tendo origem num jornal como o Expresso. Mas fora isso, não há nada de novo, quer dizer, não é a primeira vez que nós temos políticos que são apanhados em diferentes sítios do mundo a dizer uma coisa em off que não é exatamente a mesma que diriam em on. Agora, eu acho que, daquilo que a Rita disse, há dois dados que ressaltam. Um, que nos faz a ligação para o ponto anterior da nossa conversa, é que se há algo que esta situação demonstra é que nós não temos uma cultura adversarial entre o jornalismo capitalismo de referência e o poder.
Isso pelo contrário.
Bastante,
pelo contrário.
Isso ficou bastante, bastante, bastante nítido. E, portanto, nada do que dissemos sobre o New York Times...
Claro, se aplica. Mas também se aplicará, provavelmente, muitas vezes no New York Times, também é assim que as relações se constroem.
Exato.
Não é?
Mas eu ia ao segundo ponto. O segundo ponto é a questão do off no jornalismo. Porque, para mim, há uma questão, e agora colocada em termos genéricos, que é, uma coisa é quando alguém diz em off algo que não quer dizer em on e que até enquadra o que está em on.
Mas deixa isso expresso.
Deixa expresso e não é só isso. Não, mas há uma continuidade entre uma coisa e outra, embora haja mais informação de contexto, ou haja mais liberdade de linguagem no modo como o diz. E nós estamos aqui numa relação entre o off e o on, que é uma relação, se quisermos, entre a voz e o silêncio, ou entre o informal e o formal. Outra coisa é alguém que diz em off o contrário do que diz em on. E eu acho que aí há um desafio ao jornalista.
Sim.
Porque aí o jornalista,
alto lá.
O jornalista está a ser mediador de algo que entende que é uma encenação em que passa a ser parte da encenação. E eu aí tenho dúvidas sobre se os jornalistas devem aceitar ser passivos.
E essas são as lições mais sérias a tirar deste incidente.
Muito do percurso do jornalismo também se faz precisamente sabendo que é assim que as regras do jogo são jogadas, não é?
Porventura. António Costa e Fernando Medina foram, entretanto, envolvidos numa outra polémica por terem aceitado integrar a Comissão de Honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Já foi quase tudo dito a propósito. Peço-vos apenas, relacionada com este caso tão mediatizado, uma reflexão sobre o que é a esfera pública e que cuidados devem prevalecer nesta grande área muito associada às grandes penalidades. Rita.
Bom, eu penso que este caso, e não falando da dimensão do futebol, explica bem como se estrutura os campos de poder na sociedade portuguesa, que são muito mais de uma circulação contínua e de alianças e de coalizão entre as partes do que de autonomia e de contraponto. Não são. Portanto, há muito mais uma continuidade e uma necessidade de fazer precisamente estas alianças para reforçar cada um dos campos do poder. Isto acontece em Portugal, é muito comum nas democracias da Europa do Sul, também é uma tendência da América Latina, mas o que eu destacaria é que cada vez mais também vemos isso como uma tendência crescente nos países anglo-saxónicos, em que há uma circulação, seja das empresas de média para outras, para empresas, conselhos de administração de empresas privadas, de empresas públicas, relação com o futebol, relação com o jornalismo, relação com a política, com o poder económico. Isto é muito visível e cada vez mais há, digamos que, ética ou pudor de fazer a demarcação dos territórios, não é? Porque há cada vez mais uma necessidade de reforçar, o que diz-nos muito também, penso eu, da fragilidade da própria política, que ela, de um modo autónomo, não consegue subsistir. E tem que se associar e reforçar-se de fora para dentro.
Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que o problema da circulação de elites entre meios empresariais ou até desportivos e políticos toca esta questão, mas não é o centro desta questão. O centro desta questão é, de algum modo, a falta de diferenciação e é o facto de estarmos perante um processo eleitoral competitivo no Benfica e haver a perceção de que os nomes políticos ganham votos. Ou seja, o que está aqui, do meu ponto de vista, em causa é uma relação em que, frequentemente, os políticos procuram o apoio dos clubes e, frequentemente, os clubes ou as direções dos clubes procuram o apoio dos políticos. Já foi há 20 anos, mas eu lembro-me de uma campanha que fiz, na altura, com o Dr. Ferro Rodrigues, em que esta questão aconteceu exatamente ao contrário. Ou seja, o Dr. Drão Barroso, a certa altura, tem um almoço com os presidentes dos clubes de futebol em plena campanha eleitoral. E, nessa altura, toda a gente achou normal. E acho que esse é o dado novo. Porque António Costa e Fernando Medina têm razão quando se queixam de que há 4 anos fizeram o mesmo e ninguém disse nada. O que acontece e que frequentemente os políticos esquecem é que as sociedades mudam e o padrão de exigência em relação ao que é o comportamento virtuoso no espaço público está a mudar. E neste momento em Portugal, por muitas razões, umas serão saudáveis, outras muito menos, outras não, as pessoas não acham bem a promiscuidade entre a política e o futebol. E António Costa e Fernando Medina claramente avaliaram mal, deram o nome a uma contenda desportiva e acabaram por ser eles os prejudicados nesse processo.
Só queria perguntar, será que as pessoas acham mal essa relação ou é também aqui uma lógica de funcionamento da própria política e dos médias que é apanhei-te, apanhei-te, mais uma vez e mais outra, porque a questão do vídeo do António Costa em termos práticos e este caso, em termos práticos, se nós olharmos em termos formais da sua Constituição, não são muito distintos, porque é a polémica do momento até à polémica seguinte. Portanto, não sei se depois em termos muito práticos vai fazer grandes alterações na forma como as pessoas olham para a política ou para este caso
em
concreto.
Há dados novos porque este governo em particular aprovou um código de conduta no fundo, ao fazê-lo,
claro,
trouxe o tema da relação com instituições fora do espaço público
e redefiniu regras
para os deveres e definiu
regras
que
não existiam. Não é por aí que a questão está a ser avançada, não é?
O que nos diz que voltaremos ao tema seguramente. Entretanto, estes dias trouxeram números preocupantes sobre a relação das redes sociais com a pandemia e com a verdade. Voluntários treinados por ONGs reportaram sobre casos de fake news relacionadas estritamente com vacinas. Uma das conclusões, Rita Figueiras, vamos tocar muito brevemente neste tema, o Facebook apenas removeu 6% das informações falsas sobre vacinas. De boas intenções está o inferno das redes sociais cheio?
Bom, em primeiro lugar, esta questão das vacinas e a questão da pandemia é um terreno fértil para a indústria da desinformação, não é? Que está em curso, porque é envolto incerteza, envolto ambiguidade, portanto, é o lugar perfeito para que esta mesma indústria ainda cresça. Que vive de capital financeiro, porque obviamente há aqui uma rentabilidade associada, também tem um capital político e cultural, mas outra questão que eu queria, portanto, isto é o pano de fundo. Há também aqui uma questão fundamental que é a própria lógica do funcionamento das redes sociais, em que conteúdos alarmistas como este que estão em torno das próprias vacinas é o que faz que estes temas ainda circulem mais, gerem engagement, partilhas, comentários e, portanto, isto é um tipo de assunto perfeito para a forma como funcionam as redes sociais. Agora, a questão de fundo que eu gostaria só de ressaltar, que me parece aqui fundamental, é o paradoxo atual das plataformas, que é, por um lado, elas constituíram-se num negócio precisamente em que tudo o que seja informação mais extremada, alarmista, conflituosa, é aquilo que as faz crescer. Por outro lado, ao mesmo tempo que é aqui a questão do seu crescimento financeiro, por outro lado, isto está atualmente a colidir com toda uma transformação cultural em que as tecnologias já não eram o lugar da democraticidade, da liberdade e de tudo o que fosse vantajoso para as sociedades e para os indivíduos e está-se a transformar no bode expiatório e naquilo que se considera o grande culpado por todos os males que atualmente acontecem.
Voltaremos seguramente a tratar este tema, Rita, porque o Facebook, entretanto, anunciou também já a intenção de anexar um selo informativo, gostava de os ouvir sobre isso um dia destes, a conteúdos que pretendam deslegitimar o resultado eleitoral ou questionar os métodos de votação nas presidenciais norte-americanas. Isto talvez sossegue os que acreditam na saúde democrática de um país como os Estados Unidos. Logo veremos. Paulo Pedroso foi, entretanto, convidado pela UGT a contribuir para o futuro caderno reivindicativo da Central. Que prioridades constam da sua proposta? Se é que fez uma proposta, creio que fez, porque vi qualquer coisa a respeito no blog que o Paulo assina com Rui Pena Pires. Que prioridades constam da sua proposta, nomeadamente no que se refere às entorses da legislação laboral?
Este contributo foi no contexto de uma conferência sobre o futuro da contratação coletiva e, em matéria de contratação coletiva, o nosso edifício legislativo é geralmente correto. Nós temos uma legislação que é favorável à negociação coletiva, mas tem três ou quatro aspectos que, do meu ponto de vista, colocam os sindicatos numa posição desfavorável e acabam por prejudicar a própria contratação. Em primeiro lugar, o facto de que um contrato coletivo hoje pode caducar, portanto pode ser pedida a sua caducidade sem que sobre nenhuma proteção para o trabalhador e, portanto, hoje, imaginando que havia aqui um acordo de empresa, os trabalhadores podem estar protegidos com uma série de regalias que amanhã desaparecem sem nenhuma ser salvaguardada. Em segundo lugar, há uma medida que permite a chamada adesão individual ao contrato coletivo, ou seja, um trabalhador não sindicalizado pode pedir pedir para aderir ao contrato coletivo, e essa adesão individual acaba por ser uma norma antissindical, porque, no fundo, os trabalhadores que aderem no fim da negociação não partilham nenhum do esforço que leva à negociação, não partilham nenhum dos eventuais inconvenientes de serem sindicalizados, e partilham do benefício. E há, em relação ainda à contratação coletiva, uma outra norma que já será talvez mais técnica, mas que tem grande impacto, que é o chamado princípio do tratamento mais favorável, que, no fundo, hoje abre a porta a que, em muitas matérias, as convenções coletivas possam ser mais desprotegedoras do que a própria legislação. Eu julgo que o princípio devia ser ao contrário, ou seja, devia haver uma salvaguarda na lei do que é que o contrato coletivo pode e não pode fazer, bastante mais sólida.
Um dos pontos que o preocupa, pelo que pude perceber, é o modo como o salário médio se aproxima cada vez mais do salário mínimo. É importante clarificar, entretanto, que é o médio que se aproxima do mínimo e não o contrário.
Sim, porque os governos, e em particular este governo, aumentou sensivelmente o salário mínimo. E, portanto, o progresso do salário mínimo leva a que ele se tenha transformado de um patamar de referência para um mínimo de dignidade para hoje ser o patamar de remunerações de uma parte significativa dos trabalhadores. Um em cada cinco trabalhadores recebe o salário mínimo em Portugal hoje. E como a negociação coletiva não tem sido suficientemente dinâmica, o que acontece é que o salário mínimo se começou a aproximar do salário médio porque os salários não têm subido. Para lhe dar uma indicação, desde o ponto mais alto, que foi em 2001, até agora, o peso dos salários no rendimento nacional desceu cerca de 4% do PIB. E é preciso recuperar. Este ano até pode acontecer que recupere, porque estamos num ano completamente anormal, em que muito provavelmente o PIB vai descer 10% e os salários vão descer apenas 5%, porque houve um conjunto de medidas extraordinárias, como o layoff simplificado, que permitiram, por um lado, mitigar o risco de desemprego no curto prazo, por outro lado, manter os níveis salariais com cortes mais baixos do que aconteceria e sem aumentar os custos para as empresas. Mas quando estas medidas conjunturais desaparecerem, quando voltarmos ao normal, se não houver uma grande dinamização na contratação coletiva, aquilo a que nós vamos assistir é à continuação da degradação do peso dos salários no rendimento nacional. E o governo, antes da pandemia, tinha lançado uma ofensiva na concertação social de se encontrarem novos referenciais para essa progressão salarial. Neste momento, esse debate está completamente suspenso, mas eu julgo que ele tem que ser posto em cima da mesa, até porque, se não houver um aumento generalizado dos salários, a recuperação económica será muito mais difícil, porque a nossa recuperação económica vai ter que ser muito assente na procura interna.
Vale a pena retermos, entretanto, que há três tipos de energia: a do trabalhador, a do homem ativo e a do organizador. O trabalhador exerce regularmente um mister ou um cargo, segundo as normas desse mesmo cargo ou mister. Corre numa calha indefinidamente e com grande utilidade social. O homem ativo nunca tem mistério próprio. A simples atividade é indisciplinada por natureza. Exerce ele sempre um cargo ocasional e temporário, uma espécie de molde em que vaza um momento a sua energia constante. Esse momento pode durar toda a vida. Esse molde pode nunca quebrar-se. O organizador trabalha pouco, faz só calhas e moldes. Isto foi escrito por Fernando Pessoa na Revista de Comércio e Contabilidade num certo 25 de abril de 1926. Ganhamos sempre alguma coisa quando procuramos Pessoa, e foi isso que levou a repórter Teresa Dias Mendes à casa da rua Coelho da Rocha, em Lisboa, onde o poeta passou os últimos anos de vida. A repórter visitou a exposição que marca a reabertura da Casa Fernando Pessoa, antes de procurar, na biblioteca privada do poeta, agora visitável, os versos que deram o título deste magazine. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é.
É o que é.
Aqui podemos sentar. Exato. Temos estes seis bancos de escuta com poemas de Pessoa e seus heterónimos. São lidos tanto em português como em inglês, e temos também, quando selecionamos o poema, ele aparece escrito, portanto podemos ler, podemos só escutar, okay. Depende da experiência.
Será que eu consigo encontrar aqui a espantosa realidade das coisas no meio desta seleção?
Não consigo dizer se esse específico está, mas podemos ver rapidamente. Vamos tentar ver. Ok. Não. Não temos. Logo esse nós não temos.
Não tenho pressa. A casa é uma descoberta para todos os dias e para todas as pessoas.
Este espaço muito curioso é uma sala de espelhos. Este piso está todo dedicado aos heterónimos e se nós entrarmos aqui, conseguimos ver e responder àquela pergunta, quantos sou?
Sobre nós próprios.
É um espaço que é adorado por adultos, crianças, todos, toda a gente.
Tenho de voltar sem microfone.
Claro. Então podemos descer ao piso de baixo. Ora. Ao piso 2. Que é um piso dedicado, então, ao segundo capítulo desta história que nós aqui contamos, que é, então, a biblioteca particular. Aqui é o coração da nossa exposição, no geral.
Guiada pelo saber e pelo espanto de Cátia Figueira, eis-me na sala onde bate o coração, onde duas vitrines rasgam as paredes com luz e lombadas, com a cor e com a marginália escrita pelo punho do poeta. Muitas geografias, um mapa onde não podia faltar o poeta das multidões de Nova Iorque.
Para além desta questão da marginália, que é tão interessante nesta coleção, concretamente, este livro de Whitman leva-nos para uma outra situação, um outro ângulo, que é esta não é só a coleção de Pessoa, é também a coleção dos heterónimos. E, concretamente, Alexander Sertes, este livro, se nós abríssemos este livro, poderíamos ver que tem, precisamente, a assinatura de posse de Alexander Sertes e também o carimbo de posse. Sertes tem, no total desta coleção, 25 títulos dele próprio.
Entretanto, a Clara Riso vai aproveitando para descobrir coisas novas nas lombadas.
Podemos passar muito tempo nesta sala, vendo as lombadas, vendo as relações de vizinhança entre os livros. Os livros estão digitalizados, estão online, mas vê-los aqui na sua materialidade, no seu estado físico, é outra coisa, é realmente outra coisa. E podemos correr estas lombadas realmente ficando surpreendidos por ver quem são os autores que aqui vamos encontrar.
Clara Riso e Teresa Monteiro, a diretora e a responsável pela biblioteca, conhecem as mensagens e as histórias de cada exemplar.
Qual é a história exatamente deste livro? A pessoa trabalhava era correspondente comercial, como sabemos, não é? E num dos seus escritórios, na Rua de São Julião, ele tinha um colega que se correspondia com uma senhora inglesa. O colega não falava inglês, não escrevia inglês, mas Pessoa, como nós sabemos, escrevia bem, dominava bem o inglês, não é? Terá ajudado, porque Pessoa era muito respeitado pelos seus colegas, terá ajudado o colega nessa relação com a senhora inglesa e, às tantas, calculo, disse, olha, eu acho que se tempo estar a gramática inglesa, tu já consegues à vontade, exatamente, pronto. E assim foi. Ah, e é preciso também notar o seguinte, este era um livro de um certo carinho para a pessoa, porque era um livro que ele utilizava na escola em 1904, em Durban. Portanto, não foi um livro, uma gramática inglesa que acabou de comprar, foi algo que nós vemos aqui na vasta marginalia que tem, que havia uma relação afetiva. Tem aqui considerações sobre exercícios escolares, tem aqui, a marginália tem também uma listagem de livros que ele gostaria de consultar de literatura greco-romana. Portanto, havia uma certa afetividade de pessoa com este livro, mas ainda assim ele lá quis ser um bocadinho o Santo António, o padroeiro, de alguma forma, do seu colega, emprestou o livro ao colega, o colega ficou com o livro e passou ao seu filho. O seu filho, anos mais tarde, passou a um amigo e o amigo, lá está, em 2017, veio-nos então dizer que tinha esta peça.
Cada peça exposta é muito mais do que um livro.
Outros têm razões particulares, nomeadamente o princípio de Mário de Sá Carneiro, que é um dos livros também mais valiosos da coleção, avaliado com o valor mais alto. É este livro de Sá Carneiro, princípio. Sá Carneiro ofereceu ao seu amigo Fernando Pessoa e faz nele, com esta caligrafia exuberante, ou grande pelo menos, uma dedicatória muito afetuosa a Fernando Pessoa e que isso também faz com que tenhamos, e os visitantes também, uma relação de empatia. Ali temos, por graça, um livro sobre ginástica respiratória,
Temos aqui, a propósito da ginástica respiratória, que começou em 1907, e que a pessoa chegou às mãos de Furtado Coelho, num texto que ele diz na revista Flama, em que ele diz: para cadáver só me faltava morrer, quando chegou às mãos deste médico que depois o tratou, não é? Temos aqui muitas ligações.
Também é interessante dizer que estas são as nossas escolhas para o arranque, sim, desta nova museografia. E a nossa intenção é, com o passar do tempo, rodar os livros. Os livros precisam de cuidados especiais, os livros têm de repousar, portanto, necessariamente têm que ser fechados e retirados da exposição, e isso obriga-nos necessariamente, pela matéria base da nossa exposição, a ter sempre em atenção uma necessária rotatividade.
Por exemplo, estes livros em concreto que estão aqui agora, qual é a vossa ideia aproximada de vão ficar até um ano?
Tenho visto com a Teresa qual é o tempo saudável, não é? A duração de exposição que mantenha a saúde dos livros. Pensamos 6 meses, aproximadamente. Depende também de peça para peça.
Lá para a primavera do próximo ano, talvez seja um bom
talvez,
momento,
sim,
para
talvez
renovar.
Sim, para também.
Nesta exposição, preocupou-nos muito a questão de conservar, em relação a toda a exposição, não só em relação ao coração, toda a questão de cuidado a ter com as peças, a última frase, outras peças que estão expostas, de facto. Conservar para as gerações futuras é muito o nosso modo de permitir que sejam vistas, mas também haver aqui um pensamento de um certo cuidado, não só atual, mas também no futuro.
É o mundo de pessoa que bate neste coração. Podemos ouvir, mas é bom que possamos ver.
Sim, sim, é muito bonito e é muito fotogénico, não é? É muito colorido, os livros têm diferentes tamanhos, há sobretudo livros de capa dura, como era mais
normal, não é?
Exatamente, mais habitual. E é uma caixa de descoberta, ver quais são os livros, os títulos, os temas, os autores.
Imagino que o que não foi nada difícil foi encontrar, de facto, a última frase desta nova casa, que era inevitável, mas que parece escrita a régua e esquadra para estes tempos que estamos a viver.
É verdade. Ela é a última frase que a pessoa escreveu e aqui na nossa exposição é a última peça que o visitante vai encontrar. Em relação às dúvidas que temos sobre o futuro, são destes tempos, é verdade, a outro nível são de todos os tempos, e o visitante sai da exposição com a frase a ecoar no ouvido, uma data, 29 de novembro de 35, e sabemos que foi a última frase que a pessoa escreveu antes de morrer no dia seguinte. E a frase é: I know not what tomorrow will bring, não sei o que o amanhã trará.
Assim sendo, esperemos o depois de amanhã. Dele se ocupou também o poeta, agora na pele de Álvaro de Campos. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível. Mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje não posso. Só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado, mas não, hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo. Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. A entrada na Casa Fernando Pessoa faz-se agora pelo número 18.